DW Noticiário.
Saúda-vos António Cascais nesta manhã de sexta-feira, dia 16 de dezembro de 2016, as notícias. Os líderes da União Europeia voltaram a pedir a abertura de corredores humanitários para permitir a retirada de civis de Alepo, cidade síria retomada pelas forças do presidente Assad. A Europa pediu também acesso de ajuda humanitária sem restrições. O presidente francês, François Hollande, sublinhou que a União Europeia, por agora, não decretou sanções contra a Rússia por causa do seu apoio ao regime de Damasco, mas poderá fazê-lo nas próximas semanas se ficar demonstrado que houve violação dos direitos humanos na Síria. Hollande disse ainda que a França vai apresentar uma resolução humanitária sobre a Síria no Conselho de Segurança da ONU nesta sexta-feira, durante a reunião de urgência do Conselho de Segurança, em que se discutirá a retirada de civis e combatentes rebeldes da cidade síria. Nas Nações Unidas, três mulheres serão os alicerces da equipa do próximo secretário-geral da ONU, o português António Guterres, que, com as primeiras nomeações, lançou nesta quinta-feira um recado claro em favor da igualdade de género na organização. A atual ministra do Meio Ambiente da Nigéria, Amina Mohamed, será a vice-secretária-geral. A brasileira Marisa Luísa Ribeiro Viotti será a chefe de gabinete e a sul-coreana Kyung Boa Kang será sua assessora especial para assuntos políticos. Guterres foi eleito em outubro para ser o próximo secretário-geral da ONU, apesar de dezenas de países promoverem uma campanha para que, pela primeira vez, uma mulher ocupasse esse cargo. O Conselho de Segurança da ONU prorrogou por um dia o mandato da sua missão no Sudão do Sul. Ainda divididos, os membros do Conselho de Segurança aprovaram por unanimidade esta prorrogação para evitar que a missão tivesse que parar seu trabalho, visto que o seu mandato expirava nesta quinta-feira. Os 15 países estão há semanas a negociar uma proposta dos Estados Unidos para estender por mais um ano a operação. No entanto, foram encontradas muitas dificuldades para conseguir um acordo. Está previsto que as negociações sobre a resolução continuem nas próximas horas e que haja um novo voto nesta sexta-feira. Nos Estados Unidos, o presidente Barack Obama disse que o seu governo vai tomar medidas contra a Rússia pelos ataques informáticos ocorridos durante as eleições para a Casa Branca com o objetivo de interferir nos resultados. Responsáveis dos serviços de informação dos Estados Unidos acreditam que o presidente russo Vladimir Putin está pessoalmente envolvido no caso da pirataria informática que marcou as eleições presidenciais nos Estados Unidos a 8 de novembro. O próprio Putin teria dado instruções sobre como filtrar e utilizar as mensagens roubadas ao Partido Democrata através da pirataria informática, revelou a televisão norte-americana NBC. E na Guiné-Bissau, o presidente da Liga Guineense dos Direitos Humanos, Augusto da Silva, mostrou-se ontem perplexo com as declarações do chefe de Estado José Mário Vaz, que terá dito que, e citamos, apesar de ter poderes de mandar matar ou espancar cidadãos, nunca o faria. Segundo o líder da Liga dos Direitos Humanos, o presidente guineense terá feito as aludidas declarações por ocasião da festa do seu aniversário no passado fim de semana. Reagindo às declarações de José Mário Vaz, o presidente da Liga disse ter ficado perplexo e indignado, lembrando que a Constituição guineense em nenhum momento deu esses poderes ao chefe de Estado. Foram as notícias.
DW Jornal da Manhã.
Angola, com a privatização dos serviços hospitalares, poderá aumentar drasticamente o preço para os utentes. Ainda Angola, Mali, população maliana não entende por que é que os capacetes azuis, soldados da missão da ONU, não intervêm em casos de ataques jihadistas. E a Costa do Marfim, eleições parlamentares marcadas para o próximo domingo. São estes os destaques deste Jornal da Manhã. E vamos a Angola, mais precisamente à província de Benguela, onde as autoridades locais pretendem privatizar o Laboratório de Análises Clínicas do Hospital Geral de Benguela, uma unidade hospitalar de referência na região centro e sul do país. A medida está a ser fortemente contestada pelo corpo clínico daquele hospital público. Caso a privatização venha a ser concretizada, os preços das consultas poderão aumentar significativamente. Uma análise de malária, com um custo atual de 2 dólares, poderá passar a custar 10 dólares, num país em que a maior parte da população vive com menos de 2 dólares por dia. Os pormenores da polémica com Nelson Sul de Angola.
Numa recente reunião alargada, onde participou o diretor provincial da saúde, Bernabé Lemos, a direção do Hospital Geral de Benguela rejeitou o contrato vindo do governo provincial. Os profissionais da saúde dizem que está em causa a salvaguarda do sistema público de saúde protegido constitucionalmente. Fonte do hospital, que pediu para não ser identificado, afirmou que caso venha a ser efetivado o contrato em causa, muita gente poderá morrer por falta de condições de arcar com os custos dos tratamentos. Entretanto, contactado pela DW, o diretor provincial da saúde, Bernabé Lemos, recusou-se a falar sobre o assunto, mas numa curta entrevista concedida à Rádio Eclésia, falou de um contrato que poderá trazer vantagens para o hospital e a população em geral.
Estão a ver, a dar o documento e propor vantagens para o hospital, tem que ter vantagens. Não é de privatização, se calhar na ideia não é de privatizar, não.
A ideia
pode
é
terciarizar.
A DW sabe que neste momento, um grupo de mais de 50 profissionais de saúde, incluindo responsáveis do Hospital Geral de Benguela, preparam-se para enviar um abaixo-assinado ao governador Isaac dos Anjos, contestando contra qualquer medida que visa privatizar o laboratório de análises. O caso já mereceu a reação da Casa CE. O secretário provincial da segunda força política na oposição, Francisco Viena, acusa o governador de Benguela, Isaac dos Anjos, de ser um dirigente mercantilista à custa da saúde dos cidadãos.
A saúde é um direito que merece a proteção do Estado. Do ponto de vista constitucional, está ali consagrado. Portanto, se o governador está preocupado com lucros, penso que está contra a saúde dos cidadãos. E nós, Casa CE, estamos solidários com os médicos para inviabilizar mais uma incursão do governador provincial de Benguela.
O secretário da Casa CE vai ainda mais longe.
Mais uma vez, chegamos à conclusão, como o senhor governador, a sua família, não é submetida aos serviços públicos da província, recorrem aos serviços públicos lá fora, então para eles, para o governo provincial, o objetivo certamente é buscar lucros.
De Benguela para DW, Nelson Sul de Angola.
Com a privatização dos serviços hospitalares, poderão, pois, aumentar drasticamente os preços para os utentes em Angola. E a nossa pergunta do dia é a seguinte: como funcionam os serviços de saúde e, sobretudo, os serviços hospitalares no seu país? Será que os custos para os pacientes também no seu país tendem a aumentar? Envie-nos os vossos comentários.
Envie as suas mensagens à Deutsche Welle para o nosso número de SMS 00491758198273.
DW África, escutam o Jornal da Manhã, edição de 16 de dezembro de 2016. A missão das Nações Unidas no Mali conta com a participação de 131 soldados da Alemanha. O objetivo é estabilizar o país na África Ocidental, que mergulhou numa profunda crise após um golpe militar na primavera de 2012. Desde abril de 2013, já morreram 100 membros da MINUSMA, tornando a missão internacional mais perigosa do mundo. A crise continua a fazer vítimas entre a população civil e a população não compreende porque é que os capacetes azuis não intervêm. Bettina Rühl, jornalista da DW, falou sobre a missão com populares na cidade de Gao. A reportagem foi adaptada por Cristina Kripal.
Reina a azáfama no mercado de Gao. Ayuba Touré vende bananas, batata doce e mandioca.
Ganhamos o suficiente para sobreviver. A situação melhorou um pouco, mas continua pior do que antes da crise.
Em 2012, vários grupos extremistas islamitas ocuparam o norte do país, incluindo o Gao. No início de 2013, tropas francesas e malianas reconquistaram a região. Mas os islamitas continuaram a cometer atentados. Entre os seus alvos preferidos estão os 11 mil soldados da Missão de Paz das Nações Unidas, MINUSMA, que se encontra no Mali para ajudar a estabilizar o país, por exemplo, através de patrulhas regulares. O comerciante Ayuba Touré diz que isso não basta. Embora as pessoas em Gao se sintam mais seguras, para além dos limites da cidade, a situação é outra, diz.
Para nós, comerciantes, a situação é impossível. Somos constantemente assaltados nas estradas. Os assaltantes ameaçam-nos e roubam todo o nosso dinheiro. Sofremos muito.
Touré compra a fruta e os legumes no sul, em Sikasso. Tem que percorrer 1.000 quilómetros de estradas consideradas muito perigosas. Muitas pessoas nem se atrevem a levar o telemóvel e o dinheiro por medo dos assaltos. Estes 20 jovens querem garantir mais segurança. De jeans e chinelas, executam exercícios na poeira vermelha do pátio de uma casa numa aldeia perto de Gao. Entre eles está uma mulher. Quase ninguém possui uma arma, mas em caso de necessidade, diz Mohamed Younessa Touré, arranjam Kalashnikovs.
Quando alguém pega em armas para nos atacar, somos forçados a procurar armas para nos defendermos. Não há outra solução.
Touré é o líder político da milícia de Gao de nome Compus 15. Diz que os seus membros e aqueles de outras milícias preferiam entregar imediatamente as armas ao governo e voltar a ser apenas pastores ou comerciantes. Mas não podem, uma vez que nem o exército maliano, nem as tropas internacionais os protegem. É uma crítica comum no Mali. Os capacetes azuis têm um mandado para proteger os civis que estão em perigo direto. Mas a luta contra a criminalidade é do âmbito estatal e não cabe à missão. Younessa Touré e muitos outros malianos não compreendem esta destrinção.
Um civil não deve prender des armas.
Um civil não tem que ter armas. Se um militar vê um civil com uma arma na mão, não o desarma. Então, torna-se cúmplice. E se os soldados não são cúmplices, os seus chefes e o governo certamente serão.
As pessoas em Gao sentem-se abandonadas pelo seu governo e pelas Nações Unidas. Cristina Kripal, DW.
Na Costa do Marfim realizam-se eleições parlamentares no próximo domingo. Um escrutínio muito concorrido. Em todo o país, mais de 1.300 candidatos concorrem aos 255 assentos na Assembleia Nacional em Abidjan. A DW África falou com Martin Yor, representante em Abidjan da Fundação Alemã Friedrich Ebert, ligada ao Partido Social Democrata Alemão. Martin Yor confirma a importância destas eleições. É um escrutínio de extraordinária importância, tendo em conta que contará pela primeira vez com a participação do FPI, o maior partido de oposição que, como é sabido, boicotou as últimas eleições depois da Guerra Civil de 2010-2011. Desde então, esse partido permaneceu sempre excluído do processo político no país. O Parlamento, até agora, é constituído apenas por representantes de partidos governamentais. E isso irá provavelmente mudar. O FPI, recorde-se, é o partido do antigo presidente deposto, Laurent Gbagbo, que foi acusado perante o Tribunal Penal Internacional em Haia de atrocidades contra a humanidade, cometidas na sequência dos confrontos violentos que se seguiram às eleições de 2010. Na altura, a Comissão Eleitoral, assim como praticamente todos os observadores internacionais, declararam o atual presidente Alassane Ouattara vencedor. Mas Gbagbo não aceitou o resultado, o que provocou a guerra civil que vitimou cerca de 3 mil pessoas. Uma parte da oposição continua a não aceitar as regras do jogo político impostas depois da guerra civil. Vários partidos insistem em boicotar as eleições, incluindo alguns do FPI. O ex-presidente Gbagbo ainda exerce bastante influência no país, segundo afirma Martin Yoa. É certo que Gbagbo está fora do país, em Haia, perante o tribunal, mas também é certo que uma franja não pequena da população pede o seu regresso e quer que ele volte ao poder. Muitos no seio do próprio partido FPI querem continuar a boicotar as eleições e paralisar completamente o sistema político na Costa do Marfim. Segundo os observadores, é muito difícil de fazer estimativas sobre os vencedores ou as vencedoras das eleições de domingo. É que o escrutínio contará desta vez com muitas candidatas femininas. São mais de 200 as mulheres que se candidatam a um assento parlamentar. Yasmin Uenhã é uma delas. Ela já é membro da Assembleia, uma de atualmente 25 mulheres do Parlamento, e quer defender o seu assento. Precisamos de mais mulheres em todas as posições relevantes, afirma Yasmin Uenhã.
DW Espaço do Ouvinte.
E na nossa peça de abertura falávamos de uma polémica em Angola, uma planeada privatização dos serviços hospitalares em Benguela, que poderá resultar num aumento drástico dos preços para os utentes. E a nossa pergunta do dia era a seguinte: como funcionam os serviços de saúde no seu país? Guilherme Correia da Silva, como é que os ouvintes e internautas comentaram a nossa pergunta do dia? Bom dia.
Bom dia. No Facebook, Domingos Mateus escreve-nos a partir de Luanda e diz que, não obstante as melhorias que têm sido louvadas por aqueles que não frequentam os serviços, aliás, os hospitais, a grande verdade mesmo é que vamos de mal a pior. É lamentável essa situação, diz Domingos Mateus. Albino Mochanga escreve-nos de Moçambique e diz que não houve aumento do preço do serviço de saúde, mas a maioria dos hospitais públicos fazem diagnóstico de boca. O paciente chega ao hospital, diz os sintomas e de seguida recebe uma prescrição de medicamentos. Os serviços laboratoriais não funcionam na maioria dos casos, ficam ao critério da percepção do enfermeiro sobre o estado de saúde do paciente. Albino Mochanga escreve ainda que, como na maioria dos casos as pessoas não ficam curadas, correm de seguida aos hospitais privados, onde encontram o mesmo médico ou enfermeiro, agora com tratamento 5 estrelas, pois o preço é alto. É tudo um grande negócio, escreve Albino Mochanga. Adulai Kandé escreve-nos a partir da Guiné-Bissau e diz-nos que no seu país os serviços dos hospitais trabalham sempre no meio do caos. Não há condições em relação ao custo para os pacientes. Claro que sim, está a aumentar a cada dia que passa, diz Adulai Kandé, mas este tipo de casos sempre está a ser verificado no interior do país. Muitos médicos sempre aproveitam a fragilidade da população do local em vez de ajudarem aquela pessoa. Não, porque não há controlo ou rigor por parte do governo, diz Adulai Kandé. Nelson Aníbal Paulino escreve que no seu país, Moçambique, já está tudo privatizado, só não nos dizem, pois quando vamos a hospitais públicos só dão receitas para comprar medicamentos nas farmácias privadas e o povo é pobre, arruma a receita e aguarda pela sorte divina. É o que escreve Nelson Aníbal Paulino na nossa página no Facebook. António.
E com estes comentários sobre o estado de saúde dos serviços de saúde, completamos a emissão da DW África. Mantenham-se atualizados, já sabem, no www.dw.com/português. Despede-se António Cascais, desejando desde já um ótimo fim de semana. Bom dia.